Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Hoje o podcast Papo de Novela vai estender o tapete vermelho para receber uma atriz premiadíssima internacionalmente pelo filme Quanto Dura o Amor, né, no Festival Paulínia de Cinema, no Hollywood Film Festival e Mônaco Film Festival. Gente, não é pouca coisa não, tá? E agora também a gente tem o prazer de vê-la como uma das protagonistas de Elas por Elas. Eu tô falando da Renê, papel de Maria Clara Spinelli, né, que tem o prazer de receber nesse episódio. Obrigada pela sua presença aqui hoje, Maria Clara.
Gabi, muito obrigada a você pelo convite, sua produção, seu público gostar de novelas. É um prazer, porque a gente vai falar de uma paixão em comum.
Né? Verdade.
Muito obrigada pelo convite.
Imagina, vai ser um prazer. Eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta, né, para esse papo assim que promete ser tudo de bom. Fica aí que é bem rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Gente, vou começar aqui falando, né, do inicinho lá da Renê, né, já que a gente vai falar da personagem, falar assim do primeiro esse momento que ela aparece de fato na trama, que foi naquela cena, né, que eu acho que foi no segundo capítulo de Elas por Elas, onde ela chegava lá no encontro fatídico na casa da Lara, né, onde a história toda começa. E ela chega com aquele texto lindo, né, anunciando que era uma nova mulher. Vamos relembrar aqui o que ela falou.
Eu sou a Renê, meninas. Hoje, finalmente, eu posso ser quem eu sempre fui. De verdade.
Aí, Maria Clara, eu queria saber se, quando a Renê disse isso, tinha uma parte da Maria Clara nessa fala, assim, você botou, assim, alguma emoção sua? O que você sentiu na hora de dizer essa frase maravilhosa?
Quanto mais a personagem está por cima de você, mais difícil é, né? E a Renê, a gente se parece em muitos aspectos, outros não, mas ela me ensina muito. Mas essa cena específica foi muito difícil para mim, porque eu não sabia como fazer, né? A Renê está se apresentando para as amigas depois de 25 anos, mas também para o público, né? Para o país inteiro. E como fazer isso, né? E eu tentei ali fazer da forma mais verdadeira que eu pude. E os autores, Tereza e Alessandro, me deram total liberdade, sempre, como eles sempre fizeram comigo desde o início. Eu tenho muito a agradecer por isso. E tentei ali fazer da maneira mais amorosa e verdadeira, mas também de uma maneira simples, acessível para chegar até as pessoas. Porque lembrando que a gente está falando com o país inteiro, né? E eu quero me comunicar com as pessoas. Eu faço a minha arte, a minha obra para o público, para as pessoas. Isso é o mais importante de tudo para mim. Então, ali eu tentei buscar essa simplicidade, esse amor, essa verdade, para contar isso de uma maneira que fosse simples e bonita e chegasse até o coração das pessoas. Né?
Ai, gente, essa cena foi linda, foi muito exaltada, né? Inclusive nas redes sociais, foi muito marcante. E a Renê, Maria, vou falar gente Maria, porque eu vou falar Maria Clara, parece que assim, tá brigando, sabe, com a pessoa, Maria Clara, então eu vou falar Maria. A Renê, assim, essa primeira protagonista, né, uma mulher muito intensa, gente, ela já passou de um tudo e mais um pouco na novela, né? Não sei o que mais falta, né, a Renê passar. E qual
e
foi?
E ainda vai passar, preparem-se, meu Deus, meu Deus.
Gente, meu Deus. Senhor amado, e qual foi? Você lembra, assim, qual foi a cena assim, mais desafiadora assim, de fazer da Renê até agora?
Essa primeira cena, para mim, foi a mais difícil. É uma cena que eu estava muito insegura, uma cena antes de fazer, eu não sabia como encontrar esse lugar. E eu fiquei... as meninas me ajudaram muito, a direção, enfim, os autores. Foi a mais difícil porque a cena onde ela estava mais vulnerável, mais solitária, mais sozinha, né? Ela não tinha ninguém ao lado dela, ela chegou naquela festa, naquele encontro sozinha e teve que enfrentar o mundo ali, né, através daquelas amigas e do Brasil todo, sozinha.
Ah, imagina, ela chegou lá também, ela não sabia como ia ser, tirando a Thaís, né, que já sabia que é amiga dela, ela não sabia como ia ser a reação, né, das amigas. Mas ainda bem que o resultado foi super fofo, gente, a Lara... Né, todo mundo ali, a Carol, tirando a Natália também foi abraçada, mas ela um pouco sem noção, né, sem tato, assim, pra falar. A gente via, assim, uma coisa genuína mesmo, das amigas acolhendo, abraçando, Foi uma cena muito, muito, muito bonita de ver, né? Eu dei looping, assim, fiquei vendo toda hora essa cena. Ficou bem bonito o resultado,
fico
né?
Fico feliz. Que bom, obrigada. Fico feliz mesmo por saber disso, obrigada.
Agora eu vou falar, gente, tem uma pessoa na vida da Renê, né? Que o público que gosta, assim, da Renê não queria que voltasse a aparecer na novela. Não sei pela curiosidade, que eu tô falando do Wagner, né? Ex-marido da Renê, pai da Vicky, do Tony, que tá tentando, inclusive, reconquistar, né, atualmente, essa mulher maravilhosa. Enfim, gente, lembrando que lá no início da novela, a Renê vivia um casamento super feliz, né? De 15 anos, né? Que ela ficou casada com ele. Conto de fadas mesmo, assim, uma família praticamente perfeita. E um belo dia, o Wagner, ela chega em casa, não tem móvel, não tem marido, não tem mais nada. O que aconteceu com o Wagner, né? E recentemente ele voltou, apareceu, né? A gente descobriu que foi por causa do jogo, que ele sumiu, ele deu explicação pra Renê. Mas enfim, na semana que vem, o Rico, que é o novo namorado da Renê, vai pressioná-la para ela dizer com quem ela quer ficar, né? Porque o Wagner vai estar lá em cima, né? Pressionando para voltar com ela. E qual é a sua torcida, Maria Clara?
Todo o drama da vida da Renê, nesse arco dramático, nesse recorte da vida dela, que começou, que a novela começou a contar, ele se dá a partir do que o Wagner fez, né? A partir do drama com o Wagner. Uhum. Então você tem razão, assim. Ela fala isso, a Renê, em algumas cenas, né? Tudo por causa do Wagner, né? Mas a gente tem que pensar em tantas coisas. Por exemplo, vamos falar então do Ricardo e do Wagner. O Ricardo, ele é, pelo menos até agora, o que a gente já viu, né? Ele parece um homem muito mais parecido com a Renê. Né? Ele parece um homem bom, um homem de bom coração, um homem que quer fazer a Renê feliz, um homem que trata a Renê como uma rainha, como ela merece, um homem carinhoso, um homem atencioso. Enfim, foi até o ar uma cena ontem, né, que a Renê fala, você, eu vi em você, né, um homem íntegro. Ela fala o tempo todo para ele, você é um homem bom, Ricardo, você é um homem bom. Por isso que a Renê se interessa por ele. Um homem bom, um homem íntegro, um homem respeitoso que merece meu amor, a Renê fala. Então, e realmente, né, o Ricardo, ele é muito fofo. Eu acho que isso é muito mérito também do ator Pedro Caetano, maravilhoso, meu colega, meu parceiro, meu amigo, e do trabalho que a gente desenvolveu ali, né? O Pedro construiu, embora tenha sido, ele, né, tenha vindo meio no meio da novela e tenha logo se interessado pela Renê, né, de uma maneira que a gente não entende muito bem, parece que ele já conhecia, a Renê já se interessava por ela, a gente construiu uma coisa ali bonita, né, eu e o Pedro. Eu sou muito grata a isso. Um beijo, Pedro, grande ator e grande parceiro, grande companheiro de cena. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a Renê foi feliz, é que só mostraram 4 capítulos isso. Né, a gente tentou, eu e o César, tentamos, César Mello, grande ator que faz o Wagner, a gente tentou resumir esses 15 anos para o público em 4 capítulos, em poucas cenas. E foi muito intenso o que a gente tentou construir ali, porque a gente queria passar essa mensagem desse amor e a gente não podia falhar, né? A gente tinha que acertar nesse pouco tempo que a gente tinha. E então, eu entendo assim, agora a gente vai ver isso nas próximas cenas, nos próximos capítulos. A Renê vai colocar toda a mágoa dela, a raiva dela, pelo que Wagner fez agora que ele voltou, agora que ela sabe o que aconteceu. A gente vai ter muitas conversas sobre isso, inclusive essa semana eu vou gravar muita coisa em relação a isso, cenas muito fortes. Mas a gente tem que entender também o que são 15 anos de amor, né? De um casal, de uma vida feliz, né? Que Wagner deu tudo para Renê, eu falo isso para ele. Me amou, me deu um lar, me deu uma família, me deu 2 filhos e foi um marido fiel durante 15 anos, né? Essa relação desse homem com essa mulher, ela sempre foi muito, muito forte, esse vínculo. Foi uma relação completa ali, né? Claro, o Wagner ter escondido que ele era viciado em jogo e ter feito tudo que ele fez para chegar ao ponto que ele chegou também é uma forma de traição, que eu também vou dizer isso pra ele, e eu tô muito magoada com ele por isso. Mas as pessoas são imperfeitas, né? Nós somos imperfeitas. A Renê também tem defeitos, o Ricardo também tem defeitos, enfim. Mas eu acho que esse amor desse casal, desses 15 anos, eu não sei o que vai acontecer, mas assim, é uma coisa muito forte para os dois, né? E se ele voltou, o Wagner, para a Renê, e se ela não deixou que ele morresse, se ela está socorrendo, é porque existe muita coisa entre eles, ainda que não se quebram de uma hora para outra. Agora, se isso é um amor que vai sobreviver às falhas humanas, aos erros da parte dos dois, a gente não sabe. Mas eu acho que é um páreo duro aí, né? A gente tem um amor que é um amor, que se concretizou, que se realizou e provavelmente ainda exista entre um homem e uma mulher que viveram juntos, tiveram uma história, uma família durante 15 anos. E tem esse amor que a Renê está dando uma chance de uma pessoa que ela não conhece muito bem, mas que parece ser um homem tão bom como a Renê é boa, tão íntegro, tão sincero e digno do amor dela, e que a Renê quer dar uma chance para ela ter alguém que faça bem para ela, né? E o Ricardo parece que ele gosta realmente muito da Renê. Isso tudo a gente está imaginando, né? Então, eu acho que fica uma coisa dúbia aí, né? Para quem eu torço para que o amor vença sempre. Eu acho que a mensagem que eu queria passar para o público, eu, César e Pedro e Monique, enfim, nosso grupo todo, as crianças, é que eu acho que a Renê é um coração, né? Em forma de gente. Então a Renê ama essas pessoas e essa família acima de tudo, né? E ela vai lutar por eles, assim, porque não porque eles não sejam, eles não tenham defeitos, não a magoem e ela os magoe, mas eu acho que o amor, ele é maior, né? O amor, ele vencerá. Eu acho que o amor é a grande revolução. Então, eu espero que, seja qual for o fim dessa história, desse ciclo da Renê com essas pessoas, que seja um ciclo que o amor prevaleça.
Ai, gente, eu tava esperando você responder para eu ler aqui alguns comentários que eu vi nas redes sociais, né, das pessoas falando sobre a vida amorosa da Renê. Que
Ai,
é
Deus,
o seguinte, separei assim uns três aqui. Renê e Rico, meu casalzinho delícia. Deixa essa mulher ser feliz por um tempo, cara. Gente, a pessoa botou um cara, assim, deve ser com os autores da novela. Outro comentário. Finalmente colocaram a Renê pra ter um minuto de paz e dar umas beijocas. Outro comentário. Shippo tanto a Renê e o delegado gostosão. Gente, pessoal, muito engraçado. Ah, não, tem mais um comentário que diz assim. Wagner vendo a Renê beijar o Ricardo. A fila andou, querido. Gente, as pessoas amaram a cena quando ele viu, o Wagner viu, né, a Renê beijando o delegado, o Rico. Então, assim, pra tranquilizar, né, os fãs, né, eu ia te perguntar se você acha que tem chance, né, mas você já respondeu, né, que né, depende do amor, depende de vários fatores, e aí os fãs, então, nós vamos ficar aqui com o coração na mão, eu vou torcer pra ficar com o delegado e vou ficar muito arrasada se o delegado não for quem é, já falei aqui, pronto. Imagina.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Não, exatamente isso. A gente não sabe ainda muita coisa sobre os personagens. O Wagner, por exemplo, ele foi um homem para a Renê durante 15 anos, ela descobriu uma coisa horrorosa sobre ele. Quer dizer, o Ricardo está chegando agora. Mas eu acho também, a gente fala isso, né, a gente conversa isso nos bastidores, que bom que teve um Ricardo, né, que está tendo o Ricardo, que a gente pode ficar juntos um pouco e a Renê pode voltar a ser um pouco feliz, um pouco solar, mesmo que seja no meio desse furacão que é a vida dela, porque é muito sofrimento, né? É muito sofrimento na vida dessa mulher, e o Ricardo trouxe um pouco de luz ali, um pouco um respiro, né? Um pouco um alívio, assim, uma trouxe a Renê de volta um pouco para uma parte dela que estava muito apagada, né? Por tanto sofrimento. Então, realmente, eu fico muito feliz que o público torça pelos dois, porque realmente eu acredito também que o Ricardo, nesse momento, ele é uma pessoa que a Renê merece, assim, que a Renê é tão boa e que uma pessoa boa que está ali para os dois juntos terem um pouco de alegria, né? Um pouco de companheirismo, né? Nessa trajetória. Ele parece que gosta muito da Renê, e a Renê, que sempre foi muito sozinha depois que Wagner foi embora, parece que agora ela tem uma pessoa que ela pode compartilhar um pouco da vida dela e das coisas boas que ela tem dentro dela também, né?
É, nossa, eu assim, adoro ver os momentos dos dois juntos, assim, acho muito fofo. E aí vem um momentinho assim, indiscreto do podcast, que é pra saber como está o seu coração, Maria. Tá meio balançado como o da Renê, tá firme, tá aberto, ou tá tudo junto, misturado?
Meu coração, ele tá muito bem, batendo muito bem, obrigada. Segundo, tem feito todos os meus exames, tá tudo ótimo, meu coração tá maravilhoso. E é isso.
Ai, já tentei, hein, pessoal, vocês viram. Agora vamos falar aqui de outro drama da Renê, gente, que é o amor, né, de mãe que ela tem, assim, pela Vicky, tem pelo Tony, né, ela criou os dois desde que eles eram bem pequenininhos, né, os dois filhos do Wagner. E na internet, uma fã da novela escreveu, assim, o seguinte: Márcia, eu tô tentando gostar de você, mas não tá dando. Mentira, não tô nem tentando. Vaza, Márcia, deixa minha Renê em paz com a família dela. Gente, é bem assim, delicada, né, Maria, assim, a situação, porque envolve a Vicky, né, que é uma adolescente, né, com a chegada ali da mãe biológica, né, que é a Márcia, e o que, que você acha que a Renê ainda vai enfrentar pela frente com isso, em relação à Vicky, em relação à guarda da Vicky?
É, esse eu acho que é, para mim, o maior sofrimento, dentro de tanto sofrimento que a Renê tem na vida dela, esse é o maior sofrimento, e a gente tem um pedaço que está se desenvolvendo disso ainda, que vai ser mostrado, que a gente está fazendo, né? Ainda está gravando, de tudo que ela ama, de todas as pessoas que ela ama, que são importantes, os filhos, eles estão em primeiro lugar, mais do que Wagner, mais do que as amigas, eu acho que são os filhos e a irmã dela, né? E a Érica. E aí, essa possibilidade dela estar perdendo, de alguma maneira, a filha, que é a filha mais nova, que ela criou desde bebê praticamente, a única mãe que a Vicky, praticamente não, a única mãe que a Vicky teve foi a Renê. Essa possibilidade, ela realmente está destruindo, né, uma parte da Renê. Assim, eu falo que a Renê, ela está meio definhando, assim, né? Porque ela não consegue aceitar isso, né? Eu vou gravar uma cena essa semana, inclusive, que eu vou falar isso. É muito difícil você ter que abrir mão de uma filha. É, a Vicky não estando aqui em casa, parece que falta um pedaço de mim. E só quem passa por isso sabe o que é isso, né? Quer dizer, ah, a Renê é uma chata, porque ela só chora, porque ela só sofre. Mas são as situações que se apresentam para ela. Ela é forte, mas é tudo realmente muito... Algumas coisas para ela são muito, muito pesadas. Assim. E eu acho que a possibilidade de não ter a filha, né? Ela já perdeu a guarda da filha para a mãe biológica, e não ter a filha morando com ela, embora ela tenha sido reconhecida como mãe, o que é uma coisa maravilhosa, incrível, mas ela foi reconhecida como mãe, mas na prática ela perdeu a vítima. Então, assim, é uma felicidade, mas também é uma dor muito grande. É uma situação realmente muito complicada. Eu acho que aí, para mim, reside o maior drama da Renê.
É. Ah, gente, mas eu acho a Renê muito resiliente, porque... Sempre que leva uma pancada, ela arregaça as mangas, daí fala assim, não, vou dar volta por cima, eu não vou esmorecer, assim, a Renê, assim, é muito, 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 muito guerreira. Ela chora, gente, pelo amor de Deus, né? Se ela não chorar também, alguma coisa tem de estranho aí, com tanta coisa que ela passa, né? Chorar é até pouco. Ai, meu Deus. E a Renê tem esse lado, como você falou, maternal, assim, muito, muito, muito latente. Eu queria saber como que isso, assim, bate em você, essa coisa maternal tem em você? Tem algum plano em relação a isso? Como é que bate em você esse lado maternal da Renê?
Eu acho que a Renê é muito maternal, em todos os sentidos, em todas as relações que ela tem, não só com os filhos, mas com as amigas, até com o marido, com os relacionamentos, ela cuida, né? Ela é uma pessoa que cuida. E eu acho que nesse sentido, eu me descobri, eu não tenho filhos, mas eu me descobri uma pessoa muito maternal também. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu nunca pensei em ter filhos, mas ou já tenho pensado vagamente em algum momento da minha vida, mas eu me descobri uma pessoa muito maternal, muito protetora, muito cuidadora de quem eu amo, de quem eu quero bem, né? Acho que eu e a Renê temos isso muito em comum. E isso é uma coisa que ela me mostrou, ela me deu, não sei, ela acho que eu fui percebendo isso conforme eu fui fazendo a Renê, vivendo a Renê. Né? Agora, na minha vida pessoal, eu nem falo muito sobre isso, mas eu acho que eu não tenho mais essa disponibilidade de ter filhos, eu acho. Eu acho uma coisa, quanto mais tempo a gente vive, ou mais velha a gente vai ficando, como vocês como preferirem nomear isso, você vai percebendo que tendo mais responsabilidade sobre si mesma e sobre as pessoas que você ama, né? Porque você vai entendendo mais sobre a finitude da vida, né? E entendendo mais como a vida é difícil e como esse mundo é cada vez mais complicado. Então você vai pensando mais, e pensar muito não é uma coisa boa para quem quer ter filhos. Eu acho importante pensar, claro, se programar e pensar sobre a grandiosidade disso. Mas se você para para pensar realmente o que é ser uma mãe, né? O que é ser um pai, o que é você ser responsável por um ser, formar um ser para a vida, né? Para esse mundo, um ser que não... Que depende de você, né? Do qual você é completamente responsável, eu acho que isso é muito grande. E eu sou uma pessoa que penso muito, eu acho então que talvez seja uma responsabilidade muito grande para mim. Então, por hora, assim, eu não acho que eu esteja preparada para isso ou que eu queira isso. Quem sabe um dia, mas enfim, tudo é possível, mas eu não penso nisso.
Ah, você falou do lado assim, maternal da Renê com a Érica também, né? É muito fofo ver a relação das duas, né? Como uma cuida da outra, uma apoia a outra, assim, independente da situação. E quando a Monica Fradigue participou aqui do nosso podcast, acho que em novembro de 2023, ela disse o seguinte, vou lembrar aqui o que ela falou, sobre a relação, né, da Renê com a Érica e também sobre você.
Então ela tem a Renê, que é parceira dela, essa irmã que tem uma conexão, uma sintonia enorme. E eu e a Maria Clara, a gente tem essa conexão real, na vida real. A gente se fala o tempo inteiro, a gente conversa sobre as cenas, a gente muda algumas coisas das cenas quando uma defendendo a outra. Então a gente manda áudio, ela me chamando de Érica, eu chamando ela de Renê. Os personagens o tempo inteiro assim, se confundem um pouco mesmo, essa simbiose. E é super interessante a gente construindo isso. E ela me defende também. Ela, quando eu, e às vezes eu passava a cena com o Luiz Navarro, ela falava, não, você não vai falar que ama ele, né? Não vou deixar você falar que ama. Eu falei, não, eu vou falar, mas eu não vou falar desse jeito, vou falar de outra forma. Então tem até esse cuidado entre a gente.
Gente, como é que é assim, a relação sua da Monique que vocês construíram? Assim, virou uma amizade real, assim, fora do set?
Ai, que coisa mais linda esse vídeo, esse áudio. Me manda isso, por favor.
Mando.
Coisa mais linda. Meu Deus do céu. Isso, olha, em novembro do ano passado, né? Imagina. Se já era assim, lá, imagina agora, né? Essa novela me trouxe muitas coisas boas, tá me trazendo, né? Muitos presentes. E um deles foi, com certeza, a Érica, minha irmã, na ficção. E que também é a minha irmã na vida real, que é a Monica Fradique. A gente teve essa conexão logo de cara. Acontece isso muito raramente, né? E isso só foi crescendo conforme a gente foi convivendo. Eu não conhecia a Monique, conforme a gente foi se conhecendo mais. E ela realmente, a Monique, é uma pessoa que hoje é muito especial para mim, para minha vida. Eu tenho amor pela Monique, assim, que é uma coisa rara e tão bonita, né? Da gente encontrar alguém que a gente possa sentir isso, né? E sentir isso por alguém. E temos o privilégio de conviver juntas, trabalhar juntas e de levar isso para a ficção, né? Porque as minhas cenas com a Érica são completamente verdadeiras. E a gente é a Monique, a gente troca muito. E graças a Deus é uma relação de amor mesmo dessas duas irmãs, que para mim é uma coisa que define muito a Renê, a relação dela com os filhos, a relação dela com a irmã. E depois, agora que a gente vai ver um pouco mais, que foi mostrado logo no começo, a relação dela com o marido, com o Wagner, né? Esses três pilares, assim, eu acho que definem quem é essa mulher e quem é essa personagem. Então, para mim, trabalhar com a Monique é um privilégio muito grande, uma grande atriz, uma grande profissional, uma colega maravilhosa e uma pessoa que eu amo com todo o meu coração.
Ai, gente, é legal essa sintonia porque passa realmente assim pra tela. Todo mundo comenta assim que é muito fofo, né? A amizade assim, dessas duas irmãs da novela. E outra coisa também que me chamou a atenção, uma coisa que eu acho um charme assim na Renê também, são as roupas que ela usa. Né? Já vi algumas pessoas falando que lembra algumas roupas de filmes do Almodóvar, uma coisa meio vintage, com aquelas saias lápis, aquela rendinha, tudo acinturadinho. O que você acha do figurino dela? Você se identifica assim, com essas peças?
Eu acho o figurino da Renê maravilhoso. Eu desde a primeira vez que eu provei o figurino da Mari Suede e da Flávia Costa, as figurinistas maravilhosas, eu falei, aí, ali que eu comecei a encontrar a Renê, né? Porque não era eu, mas era uma personagem, uma mulher que me agradava muito, que me atraía muito, que ia de encontro a um pouco do imaginário que eu já tinha construído sobre ela, né? Eu amo o figurino da Renê, o cabelo da Renê, a pouca maquiagem da Renê. Hoje eu tava comentando lá, eu fiz um vídeo pro Instagram sobre que eu tava esperando pra me arrumar aqui, pra encontrar você. Eu falei assim, ai, mas eu me tomo a minha mãe, mas acho sempre que eu tô maquiada demais agora, porque a Renê usa tão pouca maquiagem. Então eu, na minha vida, eu sempre usei mais maquiagem, quando eu uso agora, eu acho que eu tô muito maquiada. Porque a Renê também tem isso, ela é uma mulher que tem uma vaidade do jeito dela, assim, né? E eu aprendo muitas coisas com ela, da maneira com que ela se veste, com que ela se comporta, com que ela anda, com que ela fala. E eu acho o figurino dela maravilhoso, o cabelo dela maravilhoso, toda... Eu acho que a Renê é uma mulher de muita personalidade, né? E o figurino dela, ele mostra muito de quem ela é. Feminina, delicada, forte, mas também sensual, mas também maternal, mas também uma pessoa quente, latina, uma pessoa intensa, uma pessoa vermelha, né? Ela é um coração. Eu lembro que teve uma cena que eu gostei muito, que quem dirigiu foi o Felipe Barbosa, grande diretor, um dos nossos diretores maravilhosos. E o Felipe, é uma cena que a Renê estava no hospital, né, quando a Érica estava em coma, ela com o Eduardo e a Érica em coma. E aí o Felipe fez uma coisa assim tão linda, que é a cena começa primeiro na Monique, na cama, em coma, depois vai pro Eduardo, ele fala alguma coisa, e aí... A hora que a câmera vai virando, vai mostrando a Renê sentada no sofá atrás, entrando em quadro, com um casaco vermelho, assim. E aí, o que o Eduardo fala remete ao coração da Érica, que é a Renê, né? Que é como se fosse o coração, olha, aquele ponto vermelho que naquele ambiente do hospital, que é todo frio, né? De cores frias, e entra a Renê ali vermelha, pulsando, né? Aquela mulher ali. Então, o figurino da Renê, nesse trabalho lindo das figurinistas, ele define muito quem é a Renê, inclusive nas cores, né? Então, eu acho completamente maravilhoso, ela é lindíssima, eu adoro as roupas dela, e algumas eu quero levar pra vida, inclusive. Que bom saber que o público gosta.
Gente, é lindo mesmo, é um charme. Não, é um charme mesmo, muito legal isso que você falou do coração. Caramba. Ai, Maria Clara, agora, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim, foi tão bom assim que passou rápido. Queria super agradecer de novo aqui a sua presença, desejar assim, muito sucesso assim, para você, que a gente veja novos papéis assim, o mais rápido possível, mas que você curta suas férias antes, né? Pelo amor de Deus. Tá? Volte sempre aqui no Papo de Novela.
Foi um prazer, Gabi, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal da equipe da produção, do G-Show. E muito obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanha a Renê, que defende a Renê, que ama a Renê. E através da Renê, me acompanha, me defende e me ama. Quero agradecer muito, porque, mais uma vez, me repetindo, mas assim, tudo que eu faço, tudo que eu sou enquanto atriz, e ser atriz é uma parte muito grande de mim, que me define, da minha vida, eu faço para as pessoas, para me conectar com o público, para interpretar a vida e levar isso para o público, né? Então, eu sou muito grata por todo mundo que para e assiste o meu trabalho e se sensibiliza e se toca com ele de alguma maneira. Muito obrigada.
Gente, que delícia esse papo com a Renê, né? Com a Maria Clara Spinelli. Eu nem senti o tempo passar. Espero que vocês tenham gostado também. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.